DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Após 74 rondas de diálogo e mais de um ano de negociações, governo de Moçambique e Renamo anunciaram finalmente este domingo em Maputo o fim das hostilidades militares no país. O acordo foi assinado após mais de 5 horas de reunião pelo chefe da delegação governamental e ministro da Agricultura, José Pacheco, e pelo líder dos negociadores da Renamo, Simon Makuyana. O governo já anunciou que o cessar-fogo será avisado numa cerimónia pública nos próximos dias, pelo presidente da República, Armando Guebuza, e pelo líder do principal partido da oposição, Afonso de Lacama. Um tema em destaque mais à frente neste jornal. As autoridades da República Democrática do Congo anunciaram este domingo a morte de 2 cidadãos vítimas de ébola. A RDC torna-se assim o 5º país africano a braços com o vírus, mas o governo congolês afirma que esta variante de ébola não está relacionada com a epidemia propagada na Guiné-Conakry, Libéria, Serra Leoa e Nigéria. A Organização Mundial de Saúde anunciou que está a realizar-se uma segunda série de testes de laboratório sobre os casos que as autoridades sanitárias áreas da RDC identificaram como ébola, mas que a organização para já não confirma. Na Libéria, 16 toneladas de equipamento médico doadas pelos Estados Unidos chegam hoje ao país para fortalecer o combate à epidemia. Também na República Democrática do Congo, Jean-Bertrand Ewanga, um deputado da oposição, detido após liderar protestos contra o presidente do país, apresenta-se esta segunda-feira perante o Supremo Tribunal em Kinshasa. O deputado foi detido sob acusação de ofensa ao chefe de Estado depois de discursar num encontro de protesto contra uma emenda constitucional que permitiria que o presidente Joseph Kabila, no poder desde 2001, concorresse a um terceiro mandato. A Nigéria garante que a soberania do país está intacta, desmentindo a proclamação feita pelas milícias do Boko Haram de que teriam instaurado o califado islâmico numa cidade do nordeste do país. O porta-voz das Forças Armadas nigerianas, Chris Olukolade, adiantou ainda que estão em curso operações para garantir a segurança na zona onde os bandidos prosseguem com ações. O líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, anunciou ontem que a cidade de Gwoza, no estado de Borno, estava sob domínio do califado islâmico que as milícias pretendem instaurar no norte da Nigéria. Israel intensificou os ataques militares na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu garantiu este domingo que a operação militar em Gaza vai continuar e apelou aos civis para que abandonem os locais onde possam estar a operar militantes do Hamas, afirmando que qualquer local no território palestiniano pode ser alvo de ataques. 8 pessoas morreram ontem em raids aéreos israelitas. Mais de 500 soldados e combatentes islâmicos morreram nos confrontos que há 6 dias decorrem no aeroporto de Tabqa, na Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os militantes do Estado Islâmico, que pretendem instaurar um califado no Iraque e na Síria, tomaram ontem o controlo do aeroporto militar, o último bastião do regime sírio, na província de Raqqa, no norte do país. Na Líbia, um incêndio destruiu o aeroporto principal da capital, Trípoli, um dia depois de ter sido ocupado por milícias da cidade de Misrata. Aviões de guerra não identificados atacaram vários alvos na capital nos confrontos mais recentes na Líbia desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011. A Ucrânia marcou este domingo o 23º aniversário da sua independência com uma marcha militar em Kiev, destinada a enviar uma mensagem determinada à Rússia. Os rebeldes pró-Moscovo contra-atacaram, desfilando pelas ruas de Donetsk, o principal bastião no leste do país, exibindo soldados ucranianos feitos prisioneiros. Para esta terça-feira está marcado um encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo ucraniano Petro Poroshenko. Entretanto, numa entrevista à cadeia televisiva pública ART este domingo, a chanceler alemã Angela Merkel defendeu uma solução para o conflito na Ucrânia que não penaliza a Rússia e que seja escolhida pelo povo ucraniano. Angela Merkel, atualmente numa visita oficial à Espanha, rejeitou também a hipótese de enviar tropas armadas para o Iraque para apoiar o combate aos insurgentes do Estado Islâmico. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, 25 de agosto de 2014, governo moçambicano e Renamo assinam cessar-fogo com efeitos imediatos. Primeiro-ministro israelita garante que operação militar em Gaza é para continuar. E as novidades do desporto em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, o governo e o principal partido da oposição, a Renamo, anunciaram na noite deste domingo a cessação imediata das hostilidades militares em todo o país. É o culminar de mais de 70 rondas de negociações, durante as quais as duas partes produziram um memorando de entendimento para o desarmamento da Renamo e a integração dos seus homens armados na vida civil. Chegou-se ainda a acordo em relação aos mecanismos de garantias e aos termos de referência da observação internacional. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O governo e a Renamo assinaram este domingo à noite uma declaração que põe fim a cerca de um ano e meio de hostilidades militares. O documento foi rubricado pelos chefes das delegações, nomeadamente José Pacheco, do governo, e Simon Makuyane, da Renamo, em nome das respectivas lideranças. José Pacheco.
Declaro, a bem do povo moçambicano, a cessação total e definitiva das hostilidades militares em todo o território nacional, com efeitos imediatos.
Simon Makuyane, da Renamo.
Anunciamos a partir desta sala que a partir de hoje a paz regressou ao país. Não pretendemos dizer que a guerra é boa, nem que nos alegramos com o sofrimento do povo, mas que quero mais uma vez dizer que quando for necessário o sacrifício que consentimos para que chegássemos à conclusão a que chegamos hoje, para o bem de 24 milhões de moçambicanos.
José Pacheco, do governo, revelou que, apesar de entrar em vigor imediatamente, o documento será subscrito igualmente pelas lideranças do governo e da Renamo.
O memorando de entendimento que formaliza a cessação das hostilidades militares será visado por Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique, e Sua Excelência Afonso Macacho Maceta Djakama, Presidente do Partido Renamo, em cerimónia pública nos próximos dias.
Este ato simbólico visa dar a certeza de que as lideranças, tanto do governo como da Renamo, vão cumprir o que ficou acordado, segundo afirmou um dos observadores nacionais nas negociações, Lourenço do Rosário. Do Rosário considerou que estão já removidos todos os obstáculos para que o líder da Renamo, que se encontra em parte incerta, regresse à vida normal. Recorde-se que, anteriormente, o Parlamento moçambicano aprovou uma lei de amnistia para os crimes cometidos durante as hostilidades militares. Para Simon Makuyane, da Renamo, com a assinatura da declaração de cessação das hostilidades, estão criadas as condições para que todos os moçambicanos possam passar a ter as mesmas oportunidades e não só.
Moçambique entra numa nova era, num novo modelo de uma democracia efetiva, onde as eleições podem ser transparentes, onde haja liberdade e justiça. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique, a Polícia da República de Moçambique e o Serviço de Segurança e de Informação do Estado passam a servir ao Estado moçambicano e são proibidos de participar em atos partidários. E a partir de hoje, nenhum partido político deve usar as Forças Armadas para quaisquer fins, salvo nos casos previstos e autorizados por lei.
Lourenço do Rosário afirmou que a assinatura da declaração do fim das hostilidades é muito importante porque...
Porque o diálogo ainda não acabou. Ainda tem dois pontos da agenda que, naturalmente, com a cessação das hostilidades, vai se tornar um diálogo mais fácil e talvez com as pessoas mais relaxadas e poderem chegar a consensos mais rapidamente.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
E o que significa para si a assinatura deste acordo entre governo de Moçambique e Renamo? É esta a pergunta do dia que lhe colocamos nesta emissão. Já sabe que pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Esta segunda-feira completam-se 133 dias após o rapto de mais de 200 de alunas nigerianas pela organização terrorista islamita Boko Haram. A busca pelas meninas continua, conta Catherine Gensler nesta reportagem adaptada por Cristina Kripal.
Em Abuja, os ativistas da campanha Bring Back Our Girls, ou Devolvam as Nossas Meninas, não desistem de exigir o regresso das alunas raptadas. Algumas destas alunas da localidade de Chobok conseguiram, entretanto, fugir, mas cerca de 220 ainda se encontram nas mãos dos seus captores. Porém, o caso deixou de ser manchete na imprensa. A advogada do grupo de ativistas, Mariam Uwais, ensaia uma explicação.
Things happen in Nigeria daily. There's so many crises.
Na Nigéria passa-se tanta coisa, há tantas crises novas. Agora é o vírus do ébola que ocupa a imprensa. Por isso, tentamos chamar a atenção com os nossos encontros diários para que se continue a falar das meninas.
This is why we have tried very hard to continue our daily sit-outs, to continue talking about this thing.
Uma coisa é certa, ninguém conseguiu ainda travar a violência no norte da Nigéria, onde a Boko Haram continua a ganhar terreno. Na passada quinta-feira, 21 de agosto, os islamistas conquistaram cidades nos Estados Federados de Borno e Yobe. Na semana passada foram raptadas dúzias de rapazes em assaltos às aldeias. É muito provável que os jovens sejam treinados para combater, mas também que sejam vítimas de abusos sexuais. Segundo o especialista em assuntos nigerianos da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Amnistia Internacional, Makhmid Kamara,
the situation continues to be precarious for...
A situação é precária para muitas pessoas no norte da Nigéria, sobretudo no estado de Borno. Muitos habitantes estão presos numa espiral de violência e os civis são mortos pelo Boko Haram, mas também pelas forças de segurança do estado.
E esta situação alimenta a desconfiança crescente da população que não teme apenas a Boko Haram, mas também o Exército Nacional e, sobretudo, a Unidade Especial Joint Task Force. Mas, aparentemente, também muitos soldados perderam a confiança numa solução militar. Há cada vez mais notícias sobre deserções. A Amnistia Internacional diz que os soldados estão insuficientemente equipados para a luta contra a Boko Haram.
O que é muito preocupante, pois sabemos que as despesas para as missões no norte da Nigéria são astronómicas. Mas, ao que parece, os investimentos não alcançam a base e a questão merece uma investigação rigorosa. Pensamos que a responsabilidade cabe aos políticos e às autoridades do país, cuja atuação, de resto, precisa ser muito mais transparente.
Atualmente, os políticos preferem não tocar no assunto, tanto mais que já começou a campanha eleitoral prevista para fevereiro de 2015. Mas no seu escritório em Abuja, a advogada Mariam Uwais ainda não perdeu a esperança de conseguir o regresso dos jovens raptados e salienta:
não devemos concentrar-nos apenas nas meninas, porque isso é minorizar o mal que está a ser feito aos rapazes raptados. O que está a acontecer é prejudicial para toda a sociedade e para algumas comunidades individuais.
Because it is harmful to the society, it's harmful to the community.
E por isso, Mariam e as restantes ativistas não vão desistir da sua luta.
Saying, girls,
Cristina Kripal, DW.
Continua sem fim à vista o conflito na faixa de Gaza. Pelo menos 8 pessoas morreram em ataques israelitas este domingo e, de acordo com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, as operações militares são para continuar até que seja restaurada a segurança na região. O anúncio foi feito este domingo, um dia depois de Israel elevar a guerra em Gaza a um novo patamar, atacando um edifício de apartamentos de 13 andares, onde moravam 44 famílias. Ao mesmo tempo, Netanyahu lançava o alerta aos palestinianos em Gaza. Os civis devem abandonar os locais onde possam estar a operar os militantes do Hamas. E deixou uma certeza: a Operação Barreira Protetora, lançada a 8 de julho, vai continuar. Provamos nos últimos dias que não há e não irá haver qualquer imunidade para aqueles que estão a atacar cidadãos israelitas. Isto é válido para todas as áreas e fronteiras. Estamos determinados em completar a operação. O aviso serve também de resposta aos ataques de sábado, quando Israel anunciou ter sido atingido nos Montes Golã por 2 mísseis a partir do Líbano e vários rockets vindos da Síria. Apesar de não se terem registado quaisquer feridos, aumenta o clima de insegurança na região. E as declarações de Netanyahu podem também ser lidas como um sinal de que Israel se prepara para atacar zonas ainda mais povoadas na faixa de Gaza, depois de, na sexta-feira, uma criança israelita de 4 anos ter sido atingida mortalmente por um morteiro disparado pelo Hamas. Em Yevul, a família Tragerman chora por Daniel, de 4 anos, aqui na voz de uma tia. Nunca iremos esquecer-te. Amamos-te tanto. No mesmo dia, o primeiro-ministro israelita prometeu uma forte retaliação contra o movimento palestiniano para vingar a morte desta criança. Do lado israelita, desde o início da operação, a 8 de julho, perderam a vida 64 soldados e 4 civis. Em 3 semanas de bombardeamentos israelitas, já morreram mais de 2.100 palestinianos, na sua maioria civis, e 400 deles crianças. A uma semana do início do novo ano letivo, houve-se repetidamente um pedido nas escolas de Gaza. Queremos um cessar-fogo e todos os nossos direitos, e queremos voltar à nossa escola para completar a nossa educação e garantir o nosso futuro. Quase 500 mil dos 1,8 milhões de habitantes da faixa de Gaza foram obrigados a fugir para zonas distantes da fronteira. Este domingo, enquanto Netanyahu garantia a continuidade da operação militar, os aviões israelitas lançavam novos ataques na região, matando 8 pessoas, entre elas, de acordo com Israel, um oficial do Hamas responsável pelas finanças do movimento. Do lado palestiniano, a mesma determinação. Dezenas de morteiros foram disparados este domingo contra o sul de Israel, ferindo 3 pessoas, 2 das quais com gravidade, perto da fronteira de Erez, entre Gaza e Israel. As tréguas respeitadas desde 11 de agosto entre o Hamas e Israel foram violadas na passada terça-feira com o disparo de rockets a partir do enclave palestiniano, que levou os israelitas a repostarem. Estes ataques acabaram por interromper os contactos indiretos entre as duas partes, que estavam a ser promovidos pelo governo do Cairo, que propõe um cessar-fogo prolongado.
DW, Voz da Alemanha.
Vamos agora conhecer as últimas notícias do desporto em mais um magazine desportivo.
DW. Desporto.
Bem-vindos ao Desporto nesta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014. Ao microfone, António Cascais. O magazine desportivo de hoje é naturalmente dedicado quase exclusivamente ao arranque da Bundesliga, a primeira divisão de futebol da Alemanha, país que conquistou este ano, no Brasil, o mais precioso troféu da modalidade, a Copa do Mundo das Seleções Nacionais. E foi, de facto, neste passado fim de semana que se disputou a primeira jornada da Bundesliga, com alguns resultados surpreendentes. A maior surpresa foi, nomeadamente, a derrota em casa de um dos favoritos ao título, o Borussia Dortmund. Tudo começou, de facto, mal para o Dortmund, Karim Bellarabi marca o golo mais rápido da história da Bundesliga, a Liga Alemã, que já conta com 51 anos de existência. O médio marroquino do Leverkusen só precisou de 9 segundos para marcar contra o Dortmund, tendo assim assinado o golo mais rápido da história do campeonato alemão. É com grande alegria que registo este golo, o mais rápido da história, mas o mais importante é termos vencido este primeiro jogo e é por isso que me sinto feliz. O golo deixou os adeptos e o treinador do Dortmund, Jürgen Klopp, completamente silenciosos. Jürgen Klopp disse, nomeadamente depois do jogo, um golo assim é impossível, mas nós sofremo-lo, porque não estávamos preparados e a responsabilidade é toda minha, porque sou eu que preparo a equipa. O Borussia Dortmund tentou recuperar o terreno perdido logo nos primeiros momentos do jogo, mas não foi bem sucedido. Poucas oportunidades, nenhum golo. A tática do novo treinador do Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, resultou. Um início de jogo melhor que este era praticamente impossível. Fizemos tudo para ganhar e a vitória do nosso Leverkusen foi merecida, penso eu. O Leverkusen mereceu de facto esta vitória porque atacou sempre de forma agressiva e foi também muito compacto na defesa. Já nos últimos momentos do tempo de compensação, o Leverkusen conseguiu mesmo marcar o 2-0 no terreno do Dortmund, golo do atacante de serviço Stefan Kießling. O treinador do Dortmund não gostou, mas disse que esta derrota não significa o fim do mundo para a sua equipa. Outro jogo em destaque nesta primeira jornada da Bundesliga, Bayern contra o Wolfsburgo. E o Bayern, atual campeão em título, venceu em casa o Wolfsburgo por 2-1 em jogo da primeira jornada da Bundesliga. O colosso bávaro beneficiou dos golos de Thomas Müller aos 37 minutos e do extremo holandês Arjen Robben aos 47 para derrotar o Wolfsburgo, que reduziu por Olic aos 52 após assistência de Vieirinha. E poderia ter mesmo alcançado outro resultado se não tivesse desperdiçado ocasiões inacreditáveis, como no caso de Junior Malandá, que não conseguiu marcar de baliza aberta. O capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm, fez o seguinte balanço de um jogo que foi bem disputado por ambas as equipas em campo. Ambas as equipas queriam vencer. Penso que no final estávamos a controlar bem o adversário, mas também nos faltou alguma força e por isso ainda tivemos alguns problemas no final. Para o defesa do Bayern, que anunciou há dias a sua despedida da seleção da Alemanha, o resultado deste primeiro jogo da Bundesliga, que acabou com uma preciosa vitória, foi muito importante. Sim, foi preciosíssimo. Penso que jogámos bem durante a maior parte do jogo. Vencíamos 2-0 e depois sofremos o 2-1 e depois até passamos por alguns momentos de aflição. Outro jogo aguardado com muita curiosidade por parte dos adeptos e dos jornalistas foi o Colónia-Hamburgo, que acabou empatado 0-0. O Colónia, um dos históricos e mais populares clubes alemães, acaba de ascender à primeira divisão e as expectativas dos adeptos são enormes. O Hamburgo é também um dos grandes, mas atravessa uma crise e na temporada passada escapou à despromoção apenas à tangência. O jogador de defesa do Colónia, o austríaco Kevin Wimmer, fez o seguinte balanço do jogo muito intenso que acabou sem qualquer golo. Tendo em conta o que ambas as equipas fizeram, o jogo poderia ter acabado com outro resultado. A vitória poderia ter sorrido tanto a uma como à outra equipa. Somos novos na Bundesliga, foi o nosso primeiro jogo, por isso estamos contentes com o ponto conquistado.
Und dann werden die Ergebnisse sicher auch noch besser.
Um dos grandes da Bundesliga é sem dúvida também o Schalke 04. Na jornada inaugural, a equipa da cidade industrial de Gelsenkirchen foi ao estádio do Hannover, onde perdeu por 2-1. O treinador do Schalke, Jens Keller, fez o seguinte balanço. Na primeira parte do jogo, não deixámos que o Hannover tivesse oportunidades, marcámos o 1-0, mas depois perdemos o fio à meada e o Hannover conseguiu o empate e até o golo de vitória contra nós. E é isso que me irrita muito. Jens Keller é o treinador do Schalke, um clube muito exigente, com adeptos que querem sempre a vitória. E quando as coisas não correm bem, os adeptos e os próprios jornalistas exigem a cabeça do alegado culpado, normalmente o treinador. Outro jogo. Hertha Berlim contra Werder Bremen. Resultado final, empate 2-2. Os dois clubes são muito ambiciosos, querem atingir lugares de acesso às competições internacionais. Robin Dutt, treinador do Bremen, em conferência de imprensa depois deste empate, proferiu as seguintes palavras. Estamos felizes por ter conseguido levar um ponto aqui de Berlim. Depois de termos estado a perder por 2-0, ainda conseguimos empatar. É uma qualidade da nossa equipa, a capacidade de nunca desistir, de continuar a lutar enquanto há jogo. O treinador do Hertha de Berlim, o holandês Jos Luhukay, por sua vez, fez o seguinte balanço do empate em casa contra o Bremen. Estamos mais que contentes com a nossa performance durante a primeira parte, mas na segunda parte não conseguimos controlar o jogo, apesar de estarmos em vantagem. Eis o quadro de todos os resultados desta jornada inaugural da Liga Alemã. Borussia Dortmund 0, Leverkusen 2, Bayern de Munique 2, Wolfsburg 1, Hannover 2, Schalke 1, Colónia 0, Hamburgo 0, Hertha de Berlim 2, Werder Bremen 2, Hoffenheim 2, Augsburg 0, Frankfurt 1, Freiburg 0, Paderborn 2, Mainz 2 e, finalmente, Mönchengladbach 1, Stuttgart 1. Atualidade do futebol africano, a Líbia acaba de renunciar à organização da Taça das Nações Africanas, ou CAN, de 2017, devido à situação de insegurança que se vive no país. A Confederação Africana de Futebol pediu às 54 federações filiadas que apresentem candidaturas até 30 de setembro, informando que privilegiará propostas de países que já possuam as infraestruturas necessárias. Em 2015, a principal competição de seleções do continente africano vai decorrer em Marrocos. E aqui termina o Magazine Desportivo. Despede-se António Cascais.
DW. Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos o que significa para si o cessar-fogo assinado ontem em Moçambique pelo governo e pela RENAM. O Márcio Pessoa tem estado a acompanhar as suas mensagens e junta-se a nós agora aqui em estúdio. Bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia aos ouvintes. O Augusto Barros diz que o cessar-fogo significará o adiamento da guerra para os próximos tempos caso o governo não cumpra com as exigências da RENAM, ora negociadas, e caso haja fraudes nas eleições de 15 de outubro. Orton Nália e Edson Judite dizem aqui aleluia, aleluia. Vasco Bento espera que todos aceitem os resultados das eleições e que o governo Frelimo não use polícias ou militares nas eleições. O Sulmane Arnaldo da Beira disse: até que enfim, Moçambique deixa de pertencer ao poder monárquico de uma família dos ministros e do presidente. Abel Joaquim diz: isso significa ter um país livre rumo à unidade nacional. O Thiago Sabe dá os parabéns ao governo e ao partido Renamo. Vasconcelos Dias, de Nampula, diz que o fim das hostilidades significa a consolidação da paz em Moçambique. Cândido Américo diz que o acordo significa viagens tranquilas, fazendo uma alusão ao medo de se cruzar o país com instabilidade. E o Carlos Cardoso diz que todos os moçambicanos estão de parabéns. Maria João, são várias as respostas, mas não temos tempo.
É verdade, Márcio. Obrigada, Márcio, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continue connosco. Tenham um bom dia, bom início de semana.